Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. É hora de falar da soja. Hoje um dia positivo lá em Chicago. Não foram ganhos tão expressivos assim, mas enfim, uma recuperação de 5 a 7 pontos nos principais vencimentos. A gente quer saber se tem alguma novidade, principalmente que justifique essa variação positiva e, mais do que isso, a tendência para os preços da soja na análise de Vlamir Brandalize. Brandalize já está aqui com a gente, analista de mercado da Brandalize Consulting, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Como é que a gente analisa o mercado de hoje, essa alta aí nos preços, Vlamir? Teve novidade?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí no campo, produtor cuidando das lavouras, né? Agora tocando, plantio praticamente já encerrando aí na maioria das regiões e agora cuidando das lavouras e acompanhando o mercado. E o mercado agora, Alex, ele está entrando numa fase já de reta final de ano, né? Então, muita calmaria, poucos negócios, poucos vendedores. Isso também em Chicago, foi um dia de movimentos mais técnicos do que fundamentais lá em Chicago, então. O dia foi de leve correção positiva frente a parte das perdas que teve nos últimos pregões, né? O mercado Chicago veio recuando já há 2 semanas e hoje nada mais, nada menos que uma correção técnica frente aos níveis que tinha ido. Então, o olheiro continua dentro de um suporte aí técnico na faixa de 8,70 para soja spot, 8,80 para o segundo mês cotado. Em cima de que abaixo disso o mercado é vazio de vendedores. E hoje foi um dia, essa semana já, nós já estamos no meio da semana, né? De vazio de oferta também de produtor americano. Os produtores americanos, desde o feriadão de Ação de Graças, eles tiraram o pé nas vendas. Então eles não estão vendendo, eles acreditam que à frente o mercado melhore. O produtor americano acredita que mais cedo, mais tarde, venha um acordo entre Estados Unidos e China, e aí melhora as cotações para eles, e automaticamente eles vão aguardar mais tempo aí para negociar. Isso obriga os compradores que estão nos Estados Unidos a buscar outras alternativas, né? Por isso que a gente viu ainda e continua vendo compradores nos portos brasileiros e até bem agressivos aqui para novos negócios aí para a soja que existe, né?
Quer dizer, o mercado está procurando detalhes para tentar se ter alguma justificativa para o movimento, então, né, Vlamir?
Exatamente, é um mercado que teve uma recuperação, vamos dizer assim, técnica, em função de que na semana passada muita gente vendia soja e comprava contratos de milho, porque acreditava mais no milho naqueles últimos dias, antes do feriadão, e agora inverteu, né? Agora está vendendo contratos de milho, comprando soja, reposicionando suas posições e também tendo um leve apoio que vem do trigo, aí que o trigo segue em alta, aí já há alguns dias, em função da situação de perdas da safra americana, de problemas com o trigo americano. Então, o trigo acaba ajudando um pouquinho a soja. Mas o movimento ele foi mais técnico do que efetivamente de fundamento.
Agora, novidade em relação à demanda pela soja americana não tem, né, Vlamir?
Não tem demanda, não tem grandes novidades. A China também está na expectativa aí de que venha alguma novidade americana E o que a gente sente aí nos últimos dias é que o Trump tem batido em todo mundo, né? Então, ele, nessa reunião que está tendo lá na Europa, ele também acabou falando mal de dois, três presidentes, falou mal do francês, do russo. Então, ele está no estilo Trump. E automaticamente isso acaba trazendo uma dificuldade para avançar essa negociação aí entre China e Estados Unidos. E agora começou a se colocar a data limite aí, que é o da dia 15, agora próximo, na próxima semana, né? Que é a entrada em vigor na nova fase de sobretaxa sobre o do chinês. Então, o mercado agora está nessa expectativa. Será que vai acontecer essa nova fase? Será que vai chegar na hora? Ele vai anunciar que vai alongar para frente para dar mais um afago aos chineses? Então, o mercado está em cima mais de especulações do que fatos, né, Alex?
Muito bem. E teve a questão do óleo também, né? Exportação de óleo nos Estados Unidos. Como é que é essa história, Vlamir?
Esse é um fator positivo. Então, vamos dizer assim, se a gente tem algum fator de fundamento, hoje teve a venda de óleo americano para Marrocos, foram 20 mil toneladas, não é um negócio pequeno, é um bom negócio, e acabou puxando o óleo junto, quando o pessoal faz as contas entre o complexo soja, óleo, farelo e grão, ele acaba ajudando o grão, né? Então, ele também deu um apoio positivo para o mercado da soja em grão, para ela crescer esses níveis aí que ficou entre 5 e 7 pontos a alta do dia, né?
Quer dizer, pequenos detalhes que foram ajudando aí o mercado a se consolidar nesse movimento de alta. Mas é uma tendência esse movimento de alta? A gente pode esperar novos pregões registrando alta daqui para frente? Ou vai continuar naquele lenga-lenga que a gente estava vendo, Vlamir?
Olha, Alex, agora que nós vamos entrando no mês de dezembro, é normal que o lenga-lenga vai continuar, né? Porque se não tiver notícias importantes aí de fundamento, ele não tem muito espaço nem para cima nem para baixo. Para baixo ele já mostra que eles somem os vendedores, tanto de produtores americanos como também da América do Sul. E acima também não estimula muita gente a vir a campo, a não ser que haja uma alta maior aí, e essa alta viria somente com algum problema grave na safra da América do Sul, que não tem previsão agora para essas próximas semanas, que o clima está dentro da normalidade aqui na América do Sul. E também a expectativa do que vem acontecer com China e Estados Unidos, né? E se tiver alguma novidade, é na semana que vem, que é a entrada em vigor ou não da nova fase sobre taxas sobre produtos chineses para o dia 15, né?
Quer dizer, as atenções estão focadas nesses dois aspectos aí, questão da safra na América do Sul e a questão do acordo entre China e Estados Unidos. Se não tiver novidade, o mercado continua trabalhando da forma que a gente tem visto aí. Qual o intervalo que você imagina que o preço deve ficar, Vlamir, se nada mudar?
Os patamares atuais, nessa condição, Alex, eu acho difícil, por exemplo, ele passar muito mais do que 9 aí para o spot no primeiro mês, e também recuar mais que uns 10 pontos abaixo do que está hoje. Então, a janela dele seria tipo 8,70, 9 dólares aí para os primeiros 2 meses de Chicago. Essa janelinha dentro disso aí ele vai trabalhar de movimentos técnicos, né? Dia que o gráfico mostrar que é um dia de alta, o pessoal vai apostar na alta, que vai ter essas altas que nem agora, de 3 a 7, 8 pontos, e depois, se algum movimento financeiro vier afetando, liquida, faz lucros diários ou lucro do dia seguinte. Então, aparentemente, não deve mudar muito o perfil no curto prazo. No médio e longo prazo, os fundamentos são positivos, porque a safra americana é muito menor do que o ano passado, ela é menor que a demanda americana em exportações. A safra mundial é menor do que o consumo, então para 2020, para médio e longo prazo, os fundamentos são positivos e aí a gente acredita no mercado bem melhor do que está hoje.
Muito bem. Quando você falou dessa questão do produtor americano retraído aí da ponta vendedora, até que ponto esse fundamento ou essa postura tem peso para adicionar força aí aos preços, Vlamir?
Olha, ele não tem uma força para adicionar muita força aos preços, mas ele acaba servindo para limitar novas quedas e promover pequenas correções positivas, porque nós temos que levar o fato na seguinte lógica. O governo Trump, esse ano, está dando um subsídio ao produtor americano de 2 dólares por bushel. O produtor americano alega que para ele poder vender, ele tem que vender a soja com valor acima de 11 dólares. A média que a gente vê hoje é de 11,20 dólares entre esse prêmio, o prêmio da exportação ou esse subsídio. Para ele, diz assim, para ele cobrir todas as suas contas e não ter prejuízo. Como o mercado hoje, vamos dizer assim, está abaixo de 8,80, com 2 dólares ele vai dar 10,80. Então, ele não cobre o que é o mínimo que o produtor espera. Então, o produtor espera que o mercado trabalhe acima desses níveis, né? Então, hoje o produtor americano não estaria vendendo com margem de lucro, ou seja, ele estaria com maioria, na média, estaria carregando prejuízo, mesmo com um subsídio de 2 dólares por bushel.
Quer dizer, 40 pontos aí abaixo do alvo para voltar a negociar.
Ele teria que subir uns 40 pontos para começar a voltar a ter condições aí, que era o mercado que trabalhava 2, 3 semanas atrás, né? Então, patamares de 9,20 a 9,5, 9,60, a partir daí que o mercado ele começa a voltar a ter interesse de venda de lá nos Estados Unidos.
Não tem força para fazer a cotação explodir, subir, voltar a subir, mas também ajuda a segurar esse intervalo que a gente está vendo aí, que você citou, de 8,70 a 9 dólares.
É, exatamente. Esse é, basicamente, dá para a gente considerar que é um colchão do mercado, né? O colchão que ele chegou ali e tal, daqui ele não tem muito espaço para baixo, porque vai sumir a oferta e sumindo a oferta não há interesse nem de compra nem de venda. Né?
Uhum. E Brasil, Vlamir, como é que você está vendo a negociação por aqui? Safra nova praticamente encerrada, né?
A safra velha, você quer dizer, né,
desculpa, Alex? Desculpa, safra velha.
A safra nova está no campo tá, ainda.
Nem foi colhida ainda.
Não, a safra nova ainda tem bastante, tem 45 milhões de toneladas da safra nova negociada até agora e a gente acredita que vamos colher mais de 120, então tem bastante para negociar. Mas da safra velha, nós temos aí menos de 10 milhões de toneladas para serem negociadas para esse período até a chegada da safra nova, para atender mercado interno e mercado de exportação. É um volume pequeno, porque dá para considerar que nós temos aí nos 2 meses, pelo menos, até a chegada da safra. E muita gente vai segurar a soja aí para vender ela em janeiro e fevereiro, em função do ano fiscal, né? Aquele produtor que deixa parte da soja para vender no começo do ano seguinte, em função do seu imposto de renda e também para tentar aqueles últimos momentos aí de algum que precisa de soja na boca da colheita e possa pagar um pouquinho mais, ou naquela exportação que o pessoal ainda falta algum volume para cumprir. Então, tem muita gente que acaba segurando. Nesse momento, nós temos pouquíssimos vendedores de soja disponível, não tem quase ninguém vendendo soja safra nova, e algum negócio ainda, Alex. Mesmo nessa condição, a gente viu o negócio hoje teve negócio na faixa de 89,5 no Porto de Paranaguá, 89,5 a 90 entre Santos e Rio Grande. Então, alguns negócios de volumes pequenos saíram. Então, o que aparece dentro de uma lógica de Chicago, dólar e prêmio que tem sido praticados no dia a dia, o comprador está levando tudo. Então, se tem alguém interessado em vender e está dentro de uma lógica de Chicago, do momento, dos prêmios dessa faixa de 90, 100 pontos e de dólar, que agora, nessa semana, está um dólar em queda, frente à semana passada, mas o comprador está levando e hoje teve negócio de novo. Está surpreendendo, porque a gente acreditava que, nesse mês de dezembro, o volume de negócio na exportação iria cair muito. E até o número de fechamento de novembro das exportações, acima de 5 milhões de toneladas, também surpreenderam, né, que se esperava menos. Porque é sinal de que tem muito comprador nos portos brasileiros que não estão conseguindo comprar soja americana, né?
A gente chegou a informação para a gente que tem line-up aí de 2 a pouco mais de 2 milhões aí de toneladas já para dezembro, né, Vlamir? Isso é bom?
É bom, Alex, porque nós vamos superar as expectativas, né? Nós já passamos 75 milhões de toneladas embarcadas, as expectativas eram chegar a 75, né? Alguns apostavam que poderia ser menos até no começo da temporada, em função da safra brasileira ser menor esse ano, se acreditar que pudesse exportar menos de 75 milhões. E agora nós estamos caminhando aí para exportar umas 77 milhões de toneladas, ou podendo até 78, sendo um número bem acima do que eram as expectativas, né? Surpreendendo também o volume da exportação.
E o comprador que está ativo aí, pegando essas oportunidades que aparecem, é a China, Vlamir, basicamente?
Olha, a China tem levado a maioria dos volumes, né? Dá para dizer assim que a China tem levado mais de 70% dos volumes negociados nas últimas semanas. Sim, é o chinês que tem atuado mais.
Legal. Agora, e safra nova, hein?
Olha, a safra nova, que nem eu já comentei, a safra nova já está bem adiantada, a comercialização. Temos aí provavelmente um pouco mais de 45 milhões de toneladas negociadas, num potencial de colheita de 120 a 125 milhões. E agora os vendedores que estavam na campo sumiram. O produtor está mais interessado em ver a safra evoluir e ter colheita garantida do que negociar. E também temos aí a situação que ainda há uma insegurança do setor produtivo com relação ao câmbio, né? Será que o câmbio vai ficar em alta, vai cair mais? Então, é muita especulação, tem muita gente aí apostando e colocando muita informação errada ao produtor aí, criando especulações, né? Então, a gente vê aí produtor apavorado que o dólar vai a 5. Tem muita gente colocando lenha numa fogueira que, na realidade, a economia brasileira está bem tranquila, né? Nós estamos com inflação estável, O governo, aparentemente, ele também não tem problemas, é só esses bate-boca, esses fatores aí do presidente, da família do presidente, do nosso Supremo e do nosso Congresso, que não ajudam o país a crescer, né? Mas, em princípio, a economia está saudável, né? Nós não temos problema com a inflação e aí não tem o porquê também de uma disparada gigantesca do dólar, que nem já vinha correndo aí, que ele bateu o recorde histórico na semana passada.
Né? Crescimento retomando, aos poucos, mas retomando, né, Vlamir? Enfim.
Exatamente. E agora é fim de ano, começa a ter mais empregos. Então, aparentemente, a moeda americana ela não tem fôlego para continuar crescendo no ritmo que estava, mesmo que o ministro Guedes aí na semana passada acabou anunciando aí que para o governo é interessante a moeda ficar um pouco mais valorizada, e é verdade, né? Porque a gente exporta mais, importa menos, e para o agro também é interessante manter a moeda aí perto dos 4 e não a 3,70, 3,80, mas aparentemente o câmbio ele começa a dar sinais aí que ele está mais caminhando para 4,10, 4, do que voltar a trabalhar acima de 4,20, que nem ele veio nas últimas semanas.
Muito bem. Bom, só para finalizar, alguma orientação para o produtor, alguma dica aí para quem está nos ouvindo e está preocupado em comercializar ou não, se é momento ou não?
Olha, produtor que já comercializou safra nova, agora aguardar aí para janeiro, fevereiro, aí quando deve sair novas notícias, aí sim, a partir de fevereiro é provável que algum acordo entre China e Estados Unidos deva acontecer em função das eleições americanas. O Trump não vai deixar para essa briga se alongar aí para o meio das eleições americanas, né? Na hora da campanha ele já vai ter que ter esse argumento como um argumento fechado. Isso é interessante para o produtor, tanto americano como brasileiro, porque isso valorizaria a soja em Chicago. Para o produtor da soja disponível, o mercado de janeiro também vai ser favorável, então... E hoje a gente não tem muito o que falar para o produtor, que a gente conversa com produtores e a maioria vendeu, né? É pouca gente que tem soja. Então, agora o mais interessante para o produtor é cuidar bem da safra e fazer uma boa lavoura e colher produtividade alta para garantir novamente lucros em 2020. Né?
Muito bem. Tá aí, análise do Vlamir Brandalize aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Vlamir, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui com a gente. Volte sempre.
Isso aí, Alex. Boa tarde a todos.
Valeu, um abraço, Vlamir. Está aí Vlamir Brandalize, Brandalize Consulting, analisando o mercado, um mercado técnico lá em Chicago, na avaliação do Vlamir, sustentado por notícias pequenas aí que ajudaram a dar um fôlego para as altas dos preços. Vamos ver como encerraram as negociações, você acompanha comigo na tela, vamos lá. Janeiro, 8,78 dólares por bushel, 7 pontos de alta, mesma alta para março, que fechou a 8,92, para maio, 9,07 dólares por bushel, alta de 6,25, e para julho, 9,20 dólares por bushel, uma alta de 6 pontos. Vamos aos números do milho. Milho na contramão, encerrando aí no vermelho, dezembro, 3,68, queda de 3,25, março, 3,78 dólares por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75, a mesma queda verificada para maio, que fechou a 3,84, e o julho, 3,89 dólares por bushel, recuando 2 pontos e meio. E para finalizar, o trigo, que, segundo o Vlamir, também ajudou nessa movimentação positiva da soja hoje, aliás, o trigo tem ajudado a puxar um pouquinho o mercado de soja. Dezembro, 5,35 dólares por bushel, uma alta de 4,5 pontos. Março, 5,27, subindo 2 pontos mais 25. Maio, 5,31, uma alta de 1 ponto mais 75, a mesma alta para julho, que fechou aí a 5,32 dólares por bushel. São os números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.